Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos duas presenças encantadoras. Eu estou com a Michelle e com o Jonathan do Projeto 360X. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença.
Imagina, obrigado vocês.
Obrigada, gente, que agradece.
A gente tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é o Jonathan e quem é a Michelle na fila do pão? Se apresenta aí para a galera.
Ah, cara, é difícil, né, a gente falar da gente, né? Mas eu sou um cara que gosto muito de empreendedorismo, né? Eu fazem, acho que, 12 anos aí que eu venho, né, tentando no mercado empreendedor, né, de empresas, e abre, e sofre, e vende, e rala, e aprende. A vida é um aprendizado, né? Então, eu sou um cara que tô me desenvolvendo ainda, né, na parte de, né, todo dia a gente aprende, né? Então, eu sou um cara que busco muito conhecimento, busco compartilhar o conhecimento que eu adquiro ao longo das minhas experiências, né, da minha trajetória, né? Gosto de compartilhar conhecimento, gosto de ensinar as pessoas a cortarem, né, o caminho das coisas que acabam desviando a gente, às vezes de algum objetivo que a gente tem, né, de algum projeto que a gente tem. Por isso que o nome do projeto é 360X, né, para a gente olhar um todo, né, como um 360 mesmo, né, da nossa vida e das nossas coisas. Então, sou um cara que gosto de compartilhar, gosto de aprender, e estamos na luta todo dia aí, buscando desenvolver coisas novas no mercado, na parte de empresas e empreendedorismo. Acho que é isso, né?
Legal. Vou fazer um adendo que ele não falou aqui, dos esportes radicais, né? Ele é uma pessoa dos esportes radicais.
Ah, é? Eu gosto muito de esporte.
Dele, conta aí.
O que você faz?
Ah, cara, eu gosto muito de tudo que envolve adrenalina, emoção, né? As pessoas me perguntam, por que você faz isso? E eu falo que é porque a gente renasce, né? Quando a gente toma algum chacoalhão, né, no dia a dia, assim, a gente acaba despertando coisas na nossa vida que a gente fala, tá vendo? A vida não é só trabalhar, a vida não é só sofrer, né? Então, eu acabo arriscando um pouco, né, Michelle? Eu sou paraquedista.
Caramba,
então, eu salto de paraquedas. Eu ando de moto speed, né? Então, eu gosto de velocidade também. E faço motocross. Então, assim, é tudo esporte que envolve muita adrenalina, emoção e tal. A gente acaba se arriscando um pouco, né? A Michelle fica preocupada com isso às vezes.
Por perigoso, né?
É, um pouquinho.
E a Michelle, conta um pouquinho da sua história.
Profissionalmente, eu venho da indústria, né? Eu trabalho há mais de 20 anos, trabalhei há mais de 20 anos na indústria. Então, eu venho especificamente de indústrias conectadas com material de construção, eletroportátil. Trabalhei bastante tempo com lavadoras de alta pressão, aspiradores de pó, e sempre na área comercial. Então, eu sempre fui uma pessoa muito de campo, muito de estratégia também de mercado, de produtos. E, atualmente, né, depois que o Jonathan começou a empreender, eu vim a trabalhar com ele. Então, para mim, empreender é uma coisa bastante nova, uma coisa bastante desafiadora. Porém, eu acho que eu trago uma bagagem também da indústria, uma bagagem bastante profissionalizada que eu consigo agregar também a esse nosso projeto. E a Michelle, na vida pessoal, eu sou uma pessoa muito conectada a artes. Então, eu pinto, eu gosto muito de música. Agora, nos últimos tempos, eu tô aprendendo a tocar. Eu comprei uma controladora de som e tô aprendendo a tocar. Então, eu sou mais conectada à arte. Ele aos esportes radicais e eu com a conexão com a arte.
A Michelle vai virar DJ aí, viu?
Ah, é?
Tá tocando bem aí.
E o que você tá aprendendo a tocar? Picape?
É
picape que chama ainda, não?
É controladora.
CDJ, né? CDJ.
Porque
CDJ.
Agora ela é all-in-one, né? Você tem a controladora e você tem o que a gente chamava de picapes, tudo conectado, né? Hoje.
Entendi.
E especificamente música eletrônica, mas eu gosto de outras vertentes também que eu acabo tocando também. Até música brasileira, brasilidades.
E você manja trabalhar lá com a picape ou
tô
não?
Tô aprendendo. Tô fazendo um curso agora, né? Porque a princípio era somente um hobby mesmo. Só que agora eu quero realmente aprender. Eu sinto que eu preciso aprender um pouquinho mais e eu já fui contratada. Sem querer. Que era só um hobby e na semana passada eu toquei realmente num evento.
Ah, que legal.
Então, foi sem querer, assim, as coisas foram acontecendo.
Mas ela manja, tá? Ela manja. Ela gosta muito de música, né? Então, quem gosta de música, quem, né, já tem uma conexão com a música, acaba desenvolvendo de uma forma mais fácil,
mais,
né?
Mais fácil.
E ela tem essa facilidade, ela pegou muito rápido ali. A gente comprou um equipamento, né? É um investimento que você acaba fazendo. E eu achei que a gente ia fazer mais por hobby, assim, né? Mas, tá vendo? Acaba que, acho que pela experiência de trabalho que a gente tem, a gente acaba transformando tudo em
negócio,
né? E aí já tá virando negócio isso. A gente tem uns amigos que tocam, né? Que a gente sempre faz... datas comemorativas, assim, a gente faz uma reuniãozinha lá, chama o pessoal em casa, faz um churrasco e tal, e acaba colocando o som pra gente escutar, e a gente tem vários amigos DJ, e a Michelle, de tanto olhar, acho que ela foi pegando e tal. A gente tem um amigo, Ivan, também, que ensinou, né?
Uhum.
O Ivan, um dia a gente foi jantar na casa dele, ele falou, vem aqui que eu vou ensinar vocês. Aí, acho que um dia de aprendizado, a gente já entendeu, abriu a mente, né? Aquela, nossa, a gente achava que você vai na festa, você vê aqueles DJs, né? Aquele... o público e tal, você fala, nossa, é uma responsabilidade muito grande, é uma coisa muito complexa, né?
Uhum.
Mas acabou que, acho que pela conexão também, né? A gente começou a olhar e falou assim, não é tão difícil como a gente imaginava, né?
Sim, sim. Mas a grande questão é a pesquisa, né? Da música. Faz parte do dia a dia. No dia a dia, eu tô na academia, eu tô ouvindo música, eu tô no carro, eu tô ouvindo música, já tô pesquisando, tô salvando músicas bacanas.
Tudo é dedicação também, né? A Michelle escuta música o dia inteiro, né? Por isso que eu tô falando. Às vezes, quem já tem uma conexão com a música, você escuta a música o dia inteiro, cara, vai que não é tão difícil assim, não. É mais fácil do que a gente imagina.
Legal. Cara, eu gosto de música pra caramba também, mas nunca me arrisquei a ser DJ, não.
Que tipo de música que você gosta?
Cara, eu gosto de tudo quanto é tipo de música.
Eu também, sou assim.
Meu pai é rock and roll.
Eu gosto de rock também.
Você gosta de rock?
Gosto.
Mas eu fui pagodeiro durante muito tempo, então adoro samba, pagode. Todo mundo fala, ah, não,
é
samba...
É bom que são várias vertentes diferentes, né? Acaba escutando de tudo.
Gosto de jazz, gosto de
blues. Jazz é legal. Legal.
Putz, eu gosto de tudo, cara. Não tem, acho que não tem um... Tem um estilo... Não posso nem dizer que eu não goste, vai. Eu não gosto muito de funk, mas eu não gosto do que o funk virou. Eu gosto da batida, acho legal.
O funk virou um negócio meio muito explícito, né? Eu acho que tem alguns funks que são legais, mas tem alguns funks que é muito pesado, né? Que eu acho que não cabe, assim, pra gente escutar todo dia, assim, né? Igual a gente escuta eletrônico, igual a gente escuta um rock, né? Tem rock mais pesados, assim, também, né? Assim como o rock também, assim como o funk, né? O rock também tem umas vertentes mais pesadas. Mas a gente acaba escutando de tudo, até funk, assim, às vezes eu acabo escutando.
Que nem eu falava, mas funk é muito, sabe, muita baixaria e tal.
É.
Mas eu ouvia Raimundos, né? Não dá pra...
Verdade.
Não dá pra medir muito, né?
Não, e
Eu acho que a principal...
É que não é muito direto, né?
É.
As letras do rock, elas são um pouco mais indiretas, né? Não é tão direto, assim.
O que precisa de um pouco mais de inteligência também, né? Pra você conseguir... falar algo de forma indireta e tal, com trocadilhos e tudo mais. Agora, muito explícito, assim, acho que não, sei lá, não curto. E acho que é muita apologia a crime, acho que leva a molecada para um caminho esquisito. Assim.
Hoje são muitas distrações, né? Às vezes acaba... A música influencia muito, né, no nosso dia a dia, né? A gente acaba sendo influenciado por aquilo que a gente está escutando, né? Então, a gente é sempre aquela frase, né? Você é a média daquilo, das pessoas com quem você anda, né? Das cinco pessoas com quem você anda. Tem um pouco de verdade, também tem um pouco de mito nessa história aí, mas o fato é que você acaba sendo influenciado por aquilo que você ouve, por aquilo que você fala, por aquilo que você vive o dia a dia.
Os vídeos que você vê, né? No seu dia a dia. Né?
Isso influencia.
Você vê a influência. Sim. Eu acho que tem um documentário do Brasil Paralelo sobre música. Eu não lembro qual que é a arte. Eu acho que é a primeira arte, a segunda arte. Eu, é muito, muito bom, velho. Vocês vão ver.
Eu gosto dos vídeos do Brasil Paralelo.
Nossa,
vou dar uma olhada.
É muito top. Mostra, tipo, desde o comecinho da música, como que ela começou, como que foi feito o Do Re Mi Fá.
Sim,
e tal.
Sim.
Quem que categorizou, que foi a Igreja Católica para... Enfim, fazer os cantos ali, as músicas dentro da igreja.
Legal.
Fala sobre o acesso que a gente tem à música hoje e o quanto isso era restrito. Então, uma pessoa ouvia uma música, determinada música, uma vez na vida. E que era em alguma festa de algum rei, alguma coisa assim.
Sim.
E aí depois aquilo vai se popularizando e tal. Aí tem os árabes que tocavam, acho que era um violão, não sei, uma espécie de violão. É muito legal o documentário.
Vou assistir. Como é que chama?
Eu acho que é a primeira arte, ou segunda arte, eu não lembro.
No Brasil Paralelo.
É, não sei exatamente qual é o número da arte, da música, mas é falando sobre música. É muito bom.
A música, a gente estava, né, no curso que a gente está fazendo, né? Sobre DJ, tem uma influência, a música tem uma influência da guerra, né? Eu achei até meio incrível isso, porque para manter os soldados em movimento, manter os soldados...
Acordados, animados, né?
Animados, né? Ativos e tal. Então, para você ver como a música, ela reflete, né? No nosso espírito, né? No nosso dia a dia. E eu achei incrível, né? Porque o DJ veio também de, assim... Muitos anos atrás, da Inglaterra, né? Eles mudaram, né? O tom da nota musical era um tom que o mundo inteiro escutava.
Os instrumentos passaram a ser afinados.
Afinados em Lá Maior, né? A Inglaterra, acho que teve uma influência sobre essa decisão, né? Da nota musical.
É um tom mais agitado que deixa a gente mais inquieto, né? Uhum. E daí pra frente, até hoje.
Todos os estilos musicais são. Todos os instrumentos musicais são afinados nessa nota.
Em Lá Maior, né?
E influência da guerra, né? Incrível, né? Como as coisas vão... Uma coisa às vezes conecta a outra e a gente nem imagina.
Cara, você pega até na... Você pega na Bíblia, tinha um... rituais sonoros ali. Então, de como organizar o povo lá no Êxodo e tal. Então, tinha determinado... X toques do shofar lá, que é aquele chifre, né? Que eles tocam e tal. Então, tipo, X toques de tambor... Então, tudo aquilo, os sons traziam uma certa ordem para o povo lá, ou para a guerra, ou para...
Significava, né? Tinha um significado.
Tinha um significado e uma função totalmente
interessante. Os sinos, né? Do budismo, né? Que acalmam.
Uhum.
Um toque calmante ali para iniciar a meditação, para finalizar a meditação.
Cara, é incrível, né? Como a gente tem elementos, né, na nossa vida que influenciam, né, no nosso... Nas nossas decisões, nas nossas atitudes, né? Nos nossos sentimentos. É muito interessante isso. Eu e a Michelle, a arte, né? Como a Michelle diz, ela traz muito isso para a nossa vida lá, até para a nossa empresa mesmo. Isso acaba acalmando a gente lá, a ter mais visões, né? Sobre o futuro, sobre o que a gente vai fazer. Isso acaba trazendo muita reflexão para a gente. A Michelle agora, ela pegou um projeto. 360X.
Um outro projeto.
Outro projeto. Ela vai... Olha só que incrível. A gente está falando, né, do DJ, né? Agora mudando para a arte pintada, né? A Michelle é grafite. Ela faz grafite, né? Ela é grafiteira. E fazia como hobby também, né?
Mais de 20 anos. Eu grafito há mais de 20 anos.
Que legal.
E veio da rua mesmo. Um hobby que veio da rua. De pintar muros abandonados com os amigos.
E virou... Vai virar profissão. Porque acho que já é o segundo ou terceiro trabalho... que ela faz remunerado, né? E são remunerações muito boas, né? A gente teve o Hotel Ibis em São Paulo, na Faria Lima.
Uhum.
O Hotel Ibis da Faria Lima contratou ela para fazer um grafite no muro do Ibis, em frente a um grafite do Cobra.
Que massa!
Que é aquele grafiteiro que fez um artista mundial, você sabe quem que é o Cobra, né? Então ela fez um grafite no mesmo hotel que o Cobra fez, né? O Cobra fez, tem uma bicicleta... com livros lá na
Faria Lima. É um mural bem gigante, né?
Eu tô ligado, porque eu sei qual que é.
Você sabe lá na Faria Lima?
Eu só fiz um pedacinho na parte de baixo.
Mas já começou.
Mas já tá na mesma parede.
Já tá quase na mesma parede. E contratada.
Pô, isso que é mais legal.
Contratada, foi remunerado, até o Ibis pagou, a rede Ibis pagou. E agora o DAI de Jundiaí...
É o Departamento de Água e Esgoto.
O Departamento de Água e Esgoto contratou ela pra fazer dois trabalhos lá, inclusive, né?
Sim,
com remunerações digno de executivo de empresa multinacional. Remuneração muito boa. Então a gente acaba, você vê, né? Acaba conectando as coisas, né? Nada mais gostoso do que você trabalhar com o que você gosta, né? Você gosta tanto que você acaba trazendo isso para a sua vida de uma forma diária, de uma forma que conecta você com o trabalho e com a vida.
Hoje eu tô trazendo de uma forma diferente porque, perdão, eu sempre fui CLT, né? Sempre trabalhei muitas horas, na indústria. E sempre viajei muito também, né? Porque nos últimos, acredito que pelo menos 12 anos, eu atendia ou canais ou gerenciava de forma nacional, né? Então, sempre viajei muito. Uma semana para cá, uma semana em outros estados. Então, também não tinha tempo para olhar muito para a arte, né? A arte sempre foi uma coisa muito secundária na minha vida. E hoje, eu acho que eu já estou agregando ela de uma forma cada vez mais consistente.
Com
por conta disso,
né,
por conta da um pouco mais de liberdade também, né? Que aí é onde eu acho que entra também esse nosso projeto. E a mudança, uma mudança de paralelo também na vida das pessoas por conta das vendas online, por conta da digitalização, né?
Uhum.
Eu acho que entra um pouquinho nesse assunto também. Dá um pouquinho mais de liberdade. Não é que você tem liberdade 100% que você vai trabalhar só na hora que você quer.
Uhum.
Não é isso. Eu acredito que a gente tem que ter, sim, os horários, a gente tem que ter a nossa rotina, porque senão você acaba se perdendo, mesmo nas vendas online. Mas você consegue, sim, trabalhar de outros lugares, de outros locais, planejar um pouquinho melhor os seus horários. Muito, muito diferente de como era antes a minha vida, né?
Muitas vezes você trabalha mais, né, também.
Sim.
Porque você acaba tendo... Você não tem ali um horário para ser seguido, mas você tem um monte de obrigações ali para serem entregues.
Que horário você dormiu hoje?
Umas 2 da manhã, 2, 3 da manhã.
Então.
Trabalhando.
Não tem...
É aquela história,
não,
né?
Não tem horário, mas tem a obrigação.
Cada escolha é uma renúncia.
Aham.
Né? Então, eu quero ser CLT. Nada contra CLT. Eu acho que... nada contra em partes. Mas eu acho que é uma escolha, né? Exatamente, né? Tem, sim, gente que se dá bem com CLT. Tem, uhum, também a questão do biotipo da pessoa, né? Então, cada escolha é uma renúncia. O cara escolheu ser CLT, tá tudo bem. Você fez a sua escolha, você vai ter seus benefícios, né? E tem também alguns malefícios. O principal que a gente vê é a questão da liberdade. Você acaba não podendo escolher, né, muitas coisas ali. Você tem que trabalhar numa certa escala, você tem algumas responsabilidades que você não pode abrir mão, você tem que seguir aquela rotina. Então tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né?
Os horários mais travados, né?
Nada melhor do que você, no meu ponto de vista, né, como empreendedor aí, eu tô fazendo uma conta aqui que eu já sou desde criança, mas essa parte eu não tô colocando na conta, né? Mas de fato mesmo, acho que fazem 12 ou 15 anos que eu tô empreendendo mesmo, né, tentando a vida de empresário. É difícil, não é fácil, tem que ralar, você tem que trabalhar. Não, faz mais, mas eu tô falando da parte séria mesmo, né, a parte que você tem que pagar a conta, senão você tá no sal ali, né, você tem que pagar. E aí você acaba fazendo essas decisões que acabam definindo ali se você vai trabalhar mais, se você vai ter mais liberdade, se você vai ter mais qualidade de vida. Mas é um processo, né, tudo é uma escada, né. Então, no começo, você trabalha, por exemplo, né, eu trabalhei hoje até 2 da manhã, mas já faz umas boas semanas aí que de quarta-feira é reservado. Eu trabalho segunda e terça, olha essa escala que legal. Você trabalha segunda e terça se matando, teoricamente, né, ralando ali o dia inteiro resolvendo coisas, para que na quarta-feira você tenha o dia livre. Então, na semana, você não fica com a semana pesada. Trabalha segunda e terça, quarta a gente dá uma descansada, quinta e sexta a gente volta a trabalhar de novo. Sexta é aquele horário mundial de derrubar a caneta às 4 da tarde. Né?
Uhum.
Então, assim, a liberdade ela acaba sendo também influenciada pelo regime de trabalho, né? Mas a gente consegue conciliar bem isso, a gente traz isso para a nossa vida de você ter qualidade de vida, né? Você trabalhar com uma coisa que te dê qualidade de vida, né?
Legal.
Acho que é isso, né?
Cara, e voltando um pouco no Cobra lá, ele tem um ateliê aqui em Itu.
Eu ainda não visitei.
É muito legal o museu lá. Tem uma parte do Santos Dumont também, de aviação e tal. Tem outras instalações, é bem, bem legal de visitar, vale a pena.
Vamos lá
visitar. Passeio
tá rolando também em São Paulo uma exposição sobre a história do hip-hop. Não sei, Sesc, agora acho que é 24 de maio, acho que é isso. E porque o grafite está conectado 100% ao hip-hop. A cultura do hip-hop é um dos elementos da cultura hip-hop, né? Não fui ver ainda também, tô pra dar um pulinho lá também.
Não, a gente vai, isso eu quero ir, porque...
Cara, eu acho que não tenho certeza se foi a Coca ou se foi a Pepsi, acho que foi a Pepsi, que o grafite era totalmente marginalizado.
Sim.
Lá no Nova York. Lá. E aí uma grande empresa, que eu acho que era a Pepsi, começou a patrocinar os caras para grafitar em alguns muros, para ter penetração naquele público. Então, uma conexão entre
a
publicidade
de...
e o grafite. Né?
Não, hoje o street art, né, a arte urbana, a arte de rua, está completamente diferente do que 20 anos atrás também, de quando eu comecei a pintar. Porque quando eu comecei a pintar, às vezes eram muros realmente abandonados e às vezes eram muros de alguma casa que a gente chegava e pedia. Então, o que a gente fazia, né? Naquela época, ou levava a câmera, a câmerazinha CyberShot, ou a gente levava as fotos mesmo impressas dos nossos grafites pra gente mostrar, né? Eu sempre tive uma... A gente chama de crew, né? A crew. É, no caso, eu chamo FT165, são essas pessoas com quem eu pinto há mais de 20 anos. Então, a gente chegava lá, mostrava, batia na porta mesmo da pessoa, mostrava as fotos do grafite e a cada 5 pessoas, só uma deixava. E olha lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem muro sobrando. Tem muita gente que fala assim, você viu?
Hoje em dia, eles estão pagando pra ela. Hoje em dia, ela tá recebendo.
Tem um muro que realmente é aquela arte de rua que é muito livre, que a gente fala, olha, essa daqui é realmente pra gente demonstrar a nossa autenticidade. E tem os muros que, não, quero que tenha um tema específico, daí a gente acaba cobrando mesmo. Mas tem aqueles que a gente quer explorar de uma forma mais orgânica. Então, sobra muro. Hoje em dia, tem um monte de gente mandando WhatsApp para todos eles do grupo, perguntando quando que a gente vai pintar. Então, sobra, né? Hoje é diferente.
Está trazendo isso para dentro das empresas também, né? As empresas hoje estão pedindo para, né, uma área de jogos, um refeitório, né? Acho que até a sala de produtividade mesmo coloca ali um grafite ali representando alguma coisa para a empresa, né? Alguma arte.
É bom que o Brasil... também um pouco, eu acho um pouco atrasado com relação à Europa, com relação à cultura em geral, com relação à música, com relação a pinturas, né? Porque a gente não tem muito esse contato na escola, eu acho que o contato é muito básico na escola. A gente também não tem muito contato com museu, muito contato com esse tipo, com galerias de arte, né? Principalmente na escola. E eu acho que isso tá influenciando de uma forma bem positiva. Eu recebo bastante mensagem assim, de mães dizendo, olha, meu filho tem muita curiosidade. Aí eu chamo para ir assistir a gente a pintar. Dou a lata de spray, deixo pintar um cantinho, sabe, para aprender.
Ah, legal.
É bacana.
Eu acho que essa questão do Brasil, né, que você comentou, não tem... A primeira vez que eu fui para a Alemanha, né, quando era mais novo, eu não visitei museu. Falei, ah, não, vou gastar dinheiro com isso.
É?
Em euro ainda?
Em euro. E eu acho que tem essa questão do tipo... É algo que a gente não é educado a ter. E tem a priorização também. Então, o brasileiro geralmente prioriza o que é mais...
A diversão, né?
A diversão, que é mais importante ali.
Não que não seja, pra mim é, mas é porque eu já tenho esse contato, né?
Uh-huh.
Eu já tenho esse contato.
Mas o cara prioriza pagar a conta, pagar... Eu acho que o que sobra no final do dia pro brasileiro médio ali, não é muita grana, né? Então, o cara fala, não vou gastar, prefiro, sei lá... Fazer churrasco
é mais barato,
confraternizar,
né,
com meus amigos do que gastar.
É mais barato ele comprar uma cerveja e assistir um futebol em casa, né?
Falta,
ou ir para um bar, né?
Falta que... muito investimento, né? Porque às vezes a gente vai fazer grafite, a gente é chamado para fazer grafite numa escola.
Uhum.
E a gente vai de coração mesmo, a gente vai porque a gente gosta muito. E às vezes a gente chama grafiteiros de outras cidades. Já pintei uma escola aqui em Dayatuba, eu não vou me lembrar o nome agora. E eu acredito que foram uns 30 grafiteiros e a gente não teve assim, ajuda por parte da escola, da prefeitura, que seja. Então, nós trouxemos as tintas, cada um trouxe tinta do próprio bolso. Cada lata de tinta custa mais ou menos R$30. A gente gasta entre 8 e 12 latas para fazer um grafite. Então, não é que seja um custo muito baixo. E não tem, né? Não tem. Acho que o máximo que teve foi a tinta de fundo e acho que nem Marmitex. Nem Marmitex pra gente comer ali na hora do almoço. Então, a gente faz o que a gente faz de coração, a gente gosta. E a gente encontra os amigos de outras cidades, a gente acaba fazendo um encontro de grafite.
Uhum.
E a gente sabe que isso vai influenciar de alguma forma ali as crianças que estudam naquela escola, vai deixar a escola mais bonita, o bairro mais bonito.
O Brasil tá passando por um processo de evolução, eu vejo, assim, né? Que realmente, como você falou, o grafite até poucos anos atrás, né, ele era visto como um rabisco, né, como um piche, né?
Coisa vagabundo.
Até hoje as pessoas confundem, né, o piche com... Ah, você está pichando o muro. Não, está fazendo uma arte, um grafite, né? E até hoje, então, existe esse preconceito, acho, né? Mas está passando por um processo de evolução.
Hoje eu já posso falar no meu trabalho, né? Na indústria, por exemplo, na época que eu trabalhava na indústria, eu já falava que eu era grafiteira. Mas até 10 anos atrás eu não falava. Então, era bem separada a minha vida profissional, né? Como gerente comercial de empresa.
Até tatuagem, né?
É verdade.
Existem, né, preconceitos, né? Existia, né? Agora está mais... É o que eu estou falando. Está tendo um movimento de evolução no Brasil com relação a várias... crenças limitantes, né, que a gente acaba tendo, né? Então eu acredito que em breve, né, tudo é uma evolução, né, mas eu acho que o Brasil está no caminho de se abrir para novas culturas, para se abrir para novas possibilidades. É um país, acredito que tenha seus defeitos, grandes defeitos, né? Tem bastante coisa que precisa ser melhorada no país, mas de uma maneira geral a gente tem um espírito de batalhar, de evoluir, de crescer, né? Eu acho que é isso que faz o brasileiro.
Brasileiro é muito criativo, muito. Se destaca demais.
Trabalhador. Eu acho que é um país que tá caminhando para um futuro. Tem os seus problemas, né? Mas acredito que a gente vai chegar lá. O principal foco desses problemas é a educação, né? Hoje, a artes, né, que é ensinada na escola é uma arte muito superficial, assim como o empreendedorismo também, né? O pessoal não tem educação sobre finanças, sobre economia, então não tem vivência, né? Não tem uma experiência, não está preparado, né? Faz 18 anos, o cara não está preparado para nada. Ele vai estudar, vai continuar estudando para tentar alguma coisa lá na frente, né?
Ah, e faz a faculdade também, não sai preparado. Também.
Não sai preparado, né?
Tá? Eu acho que isso é método.
É.
Para deixar o cara cada vez mais ignorante. Se o cara não tiver curiosidade de ir atrás...
Pode
vai
ser.
Ficando cada vez mais ignorante.
A gente estava até falando essa semana, né? Pão e circo, né? O Brasil tem muito isso ainda. A gente estava falando, inclusive, não sobra dinheiro para o cara investir em educação. É o que você falou, às vezes não tem dinheiro para ir no teatro, para ir no museu, para conhecer a história, né? O conhecimento, ele é muito importante para o desenvolvimento, né? Então, às vezes as pessoas acabam se distraindo com pão e circo e acabam não tendo uma evolução rápida, né? Como ela deseja na vida dela, né? E você ter um incentivo por parte do governo ou até mesmo por parte das empresas. Tem, como eu falei, tem muita empresa já dando como benefício shows, ingressos para museus e tal, até mesmo fazendo a arte dentro da empresa, né? Eu acho que tudo isso incentiva a evolução do ser humano como um todo, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente precisa muito disso, né?
Você sabe que eu lembrei de uma coisa agora, porque eu tô com 43 anos, né? Quando eu comecei a fazer grafite lá atrás, realmente não tinha como levar isso como profissão. Porque não era tão bem aceito, não era em qualquer lugar que iam te pagar para fazer um grafite. O máximo era assim, eu tenho uma sorveteria, desenho sorvete aqui para mim, era o máximo. E era muito mal pago também, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue cobrar aquilo que vale um painel, né? E aí eu já tenho... Um dos meninos, né, que entrou para nossa crew, ele já é de uma outra geração, ele é irmão de um outro rapaz que já pintava com a gente, ele é um pouquinho mais novo. E o irmão dele, a mãe dele já incentivaram muito ele a realmente estudar arte, ele estudou edição, ele é ilustrador, ele faz edição de vídeos também, né? E então, assim, ele já foi direcionado para essa profissão. Né, para trabalhar com arte, para trabalhar com desenho, para trabalhar com edição de vídeo, seja lá o que for, mas tudo conectado à arte. Então, e ele nunca teve uma outra profissão além disso. Hoje ele está muito bem, ele já é um artista super reconhecido pela qualidade também do trabalho, dedicação, porque não é só criatividade, é muita técnica, é muito treino como qualquer coisa, né? Porque eu digo assim, que não adianta só... por exemplo, você tem que gostar muito, né? Eu tenho... uma decepção que eu nunca consegui aprender a tocar um instrumento. Mas por quê? Porque eu não tenho paciência suficiente para ir lá treinar todos os dias. É diferente da controladora, é diferente do spray, é diferente do desenho, que eu tenho realmente essa vontade, essa gana de treinar, talvez não diariamente, mas uma vez por semana. Tem que ter essa gana. Então, ele nunca teve uma outra profissão. né, para a gente, né, para sair de uma outra profissão, porque eu tive que estudar uma outra coisa, não ia viver de arte, não ia viver do grafite, não ia viver bem, né, com uma remuneração boa. Então, eu tive que estudar outras coisas, ir para um outro caminho, e hoje eu estou me reconectando. É claro que eu gosto das duas, dos dois lados, gosto dessa área profissional, gosto da área comercial, do mercado, amo também, sou apaixonado por isso. Mas não tive muita escolha naquele momento, né? Era isso, era sobrevivência. Em segundo plano, a arte, né?
Às vezes foi moldado, né? Pensar assim também. Que às vezes isso pode ser uma crença também. Às vezes, né? Você acreditar também.
Acho que tem a questão também do quanto essa vivência no mundo corporativo também te ajuda hoje a vender com mais qualidade.
Com certeza.
A ter uma percepção que aquilo é um entregável.
Com certeza.
Porque acho que eu vejo muita gente no mundo artístico que é... Ah, não, vou ver de arte. A arte é uma inspiração divina, que a luz desce e o trabalho vem pronto na sua cabeça.
A arte diz muito, né, também a respeito do artista, né? Então, a experiência que ele carrega dentro dele ali. A gente fala muito que o empreendedor, que é foda mesmo, é o cara que passou por muitas dificuldades. Assim como o artista que faz uma arte foda, é aquele artista que... ele tem dentro dele um sentimento para expressar de uma forma forte, né, num formato de arte, né?
Violeiro não nasceu bom, o pintor não nasceu bom.
Van Gogh, né? A história do cara é incrível, né? O que ele sentia por dentro, né? A pessoa que
perturbado,
ele era,
né?
Perturbado, louco, né? Era tratado como louco. E não tinha profissão. A profissão dele era pintar. E não tinha o que fazer, dormia num hotel, né? Não tinha casa, não tinha família. Era um cara...
Mas ele era doidão, vamos combinar.
Era doido. todo mundo tem uma doidinha. Né? A Michelle é meio doidinha também.
É igual você pega o filósofo lá, não é o Platão, Sócrates, o outro, o terceiro grego lá, que tomou cicuta pra... Acho que é o Sócrates. Tem o livro dele lá, que ele tá preso, e aí ele faz um... Enfim, ele mesmo cuida da defesa dele, e aí ele convence os caras a não morrer. E aí, mesmo assim, ele vai e depois convence os caras para ele tomar o veneno, para provar que os caras eram hipócritas. Pô, o nível de loucura
louco,
do cara.
Esse é louco.
E os caras vão, beleza, legal, pensamento profundo, não sei o
filósofo,
quê,
né?
Mas é uma loucura, velho.
Nos convenceu.
Eu acho que esses caras que são expoentes de alguma coisa assim, tem um...
Precursores, né?
Eles são mais longe da normalidade. Se é que existe alguma normalidade, né? Que todo mundo...
Todo mundo tem, né?
De perto ninguém é normal, né?
Exato. Mas eu acredito que... As pessoas, elas têm algo dentro dela que move, né? E é só você descobrir.
Uhum.
Você descobrir, eu não sei, acho que naquela época havia menos distrações.
Ah, com certeza.
Então, eu acho que é aquela... Como é que fala aquela frase? Que a mente vazia, oficina do diabo. Né? Então, às vezes, naquela época, não tinha tanto o que se fazer no dia a dia, né? Nós estamos falando de... Não tinha regime de trabalho, não tinha governos, né? Então, eu acho que tinha uma liberdade muito ampla para você decidir o que você vai fazer, né? E aí o cara ficava ali pensando e começava a ter ideias mirabolantes, né? Hoje a gente tem muita distração, celular, internet, a sociedade como um todo, né? Acaba te moldando de algumas maneiras. A gente não tem... cientistas e filósofos como tinha antigamente. Não, quem foi o último Albert Einstein que saiu aí dos anos 50, 60, né, na época de 50 para cá, a gente não tem mais nenhum grande, a gente tem agora o Elon Musk, que tecnologicamente está mandando foguete, dando ré no foguete, né? Mas algum cara que descobriu alguma teoria da relatividade, né, ou a gravidade, como antigamente, o cara que inventou a luz, hoje a gente não tem mais tantas invenções, né? Uhum. A gente tem inovações, mas difícil. Sim. A gente ter...
A inteligência artificial, por exemplo, é dos anos 70, né?
É, o algoritmo. Sim. É dessa época.
É lógica.
E que também não é inteligente, né? Vamos combinar que ela...
Tá dando umas falhas, tá dando umas falhas.
E ela junta informação, é uma máquina de calcular palavras.
É uma
palavra,
calculadora, né? É uma... Sim. Calculadora de lógica.
Imagem, né? Então, muita gente... Ah, é inteligência artificial. O negócio não pensa. É uma...
Engenharia.
Ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba, mas... É,
uma engenharia de dados.
É uma engenharia de dados. Não é uma, nada, né, incrível que vai salvar a humanidade. Pelo contrário, né? Às vezes vai acabar mais ainda com a gente.
É. Eu tenho pra mim que a gente tá com cada vez mais preguiça de pensar, né? Eu uso muito. Eu tô um pouquinho viciado no ChatGPT. É. Eu preciso ser sincera com isso. Eu acredito que eu uso cerca de 10 vezes por dia, no mínimo. Eu uso no mercado. Se eu vou no mercado e eu acho um produto que eu tenho um pouquinho de dúvida entre esse e esse, eu já vou lá e questiono o ChatGPT. Então, fica com um pouquinho de preguiça também, né? De pensar ou de lembrar. Uhum. Eu já não tenho uma memória muito boa. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso exercitar, né, muito a minha... Sim. memória. Minha memória não é uma coisa excelente. Eu tomo ômega 3 todos os dias, inclusive, para me ajudar. Mas o ChatGPT não contribui com isso, né? Não contribui com a memória.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, você... as pessoas, de uma forma geral, ele vai ajudar a nivelar as coisas por cima. Porque o medíocre já é o ChatGPT, já é o que a IA entrega. O medíocre, não falo no meio termo.
Sim, 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 concordo.
Então, você tem que partir daquele ponto de partida ali, que é o médio. E aí, para você entregar algo bom ou excelente, você vai ter que usar aquela plataforma para pensar. Então, você pega... Sim. hoje a explosão de vídeos que tiveram de prompt, de pessoas, novos influencers ali no Instagram, que você vê que aquele texto é de ChatGPT, uhum. que você já conhece. Sim. Então, eu mesmo, eu estou gravando vídeo, vários deles eu peguei no chat, apliquei um prompt e tal, e falei, meu, vou gravar isso aqui, tá legal. Só que a hora que eu vejo o vídeo, eu falo, não sou eu.
É.
Não dá, tipo, eu não consigo, não trago nenhuma originalidade. E aí o cara não vai, vai olhar o meu, vai olhar o do... E vai passar, entendeu? Se você não for original, se você não tiver o seu repertório de ideias, de palavras e tudo mais, e usar o ChatGPT como um ponto de partida, você vai ser mais um na multidão, entendeu?
E até o contrário também, o próprio prompt, né? Se você não tiver já algum nível de conhecimento naquele assunto, talvez você não consiga nem mudar o prompt, né? Um prompt correto.
Não consegue nem criar e nem avaliar,
mas,
né?
Mas hoje a IA, ela cria o prompt para você, né? Tá tão fácil que não precisa nem pensar no prompt mais. É. Né? Hoje você pede o prompt, ele te dá o prompt para você usar. Vou usar no Nano Banana, né? Que saiu agora. E aí você cria um prompt para mim pro Nano Banana, eu quero a foto assim, sabe? É muito incrível isso, né?
Cria um prompt em uma IA.
Você cria um prompt numa IA e usa na outra IA. E aí você põe a IA para conversar uma com a outra, né? Teoricamente.
Sim,
e aí você avalia, né? Você é o avaliador ali, se tá gerando o resultado que você tava esperando ou não. A gente fala isso na consultoria, na nossa consultoria. O 360, inclusive, é por conta da quantidade de elementos, né? De quantidade de pilares que hoje você tem na mão para desenvolver um projeto, né? Para desenvolver um projeto, por exemplo, de vendas online, que é o nosso principal projeto hoje, o nosso foco é a vendas online. A IA, ela vem muito na mão disso, né? Ela ajuda muito, e a gente fala muito sobre a IA, como ela facilita, né, o dia a dia, como ela agiliza as coisas para a gente, né? Então, você cria planilhas e tal, acaba que é uma ferramenta útil. É uma ferramenta útil, mas se você não souber o que fazer com ela, você e ela é inútil.
Então, é um martelo, né?
São duas coisas inúteis. Se você souber como usar, vira uma grande ferramenta, né? Mas é o que você falou, não pode ficar 100% refém, independente de uma tecnologia, de uma situação só, né? Por isso que a gente fala do 360, e por isso eu acho que é importante estudar muito sobre novas tecnologias, novas funções que estão saindo, porque senão você acaba ficando burro, né? Acaba ficando preguiçoso.
Na nossa consultoria, nós temos aulas específicas para os sellers, né, de marketplaces de IA, sobre IA. Então, nós apresentamos as ferramentas que eles conseguem utilizar para preparar os anúncios, por exemplo. Porque o que acontece hoje, assim, já entrando um pouquinho no assunto, um dos maiores gargalos dos sellers de marketplace é a produção do anúncio. Produzir o anúncio não é que seja uma coisa tão simples. Para a gente, é uma das... Para nós, né? Você me complementa se eu estiver errado, mas é uma das... dos pontos principais de vender online. É um excelente anúncio. A gente sempre fala demais isso para os sellers.
Hoje está indo mais para o lado da gestão, né? Hoje eu vejo muito cara batendo a cabeça na gestão. Né? O cara não sabe...
Ah, de forma macro, com
não
certeza.
Sabe gerir o negócio, né? Às vezes ele faz um bom anúncio, como a Michelle falou, mas não tem tanto resultado por conta das estratégias e por conta da gestão, né? O cara não sabe o que fazer ali. Ter um bom anúncio é um pilar, né? Porque a sua apresentação é a sua vitrine, né? Onde a pessoa vai te identificar. Então, pode até ser que você tenha vendas, né? Pode até ser que isso gere resultado, mas não vai determinar se é um resultado de sucesso, né? Se vai gerar realmente o seu objetivo final ali, se você vai conquistar aquilo que você desenhou, né? No business plan. Mas... um bom anúncio é muito importante.
É aquilo que eu falo sempre, né? Que o marketing, ou principalmente a comunicação, ela vai te colocar de cara pro gol.
É.
Isso.
Se vai fazer o gol, já é uma questão muito maior.
É assim. Relativo, né?
A venda é um negócio muito, muito, muito complexo. Então, você vai conseguir apresentar bem o produto, ou o serviço, a solução, mas vender em si... já não depende só daquele anúncio, depende de uma série de fatores.
E mesmo que venda, às vezes, não é o fator determinante para sua empresa ter perpetuidade.
Exato.
Não, continuar no negócio. Né?
Tem gente que quanto mais vende, piora.
Isso.
Que o cara tá.
Eu vejo muito isso. O cara acelera o crescimento, ele quebra rápido. Ele acelera o problema.
Tem uma questão que a gente não entrou no mérito, e para a audiência ficar por dentro, o que, que você faz, o que sua empresa faz, como que você... começou, e aí a Michelle saiu do mercado corporativo, entrou no mundo das artes, hoje consegue também ter uma remuneração por isso, e também entrou aí nessa parceria.
Sim.
O que que faz a tua empresa, a empresa do Jonathan, a firma? O que que faz a firma?
Cara, a gente é um composto, né, de várias experiências, né, de experiências e fatos que são... fatos reais, né, comprovados. Vem muito, por exemplo, da experiência da Michelle com a indústria, né? Ela tem 15, 20 anos na indústria já, né? Ou mais, né?
20
anos na indústria. A minha capacidade de estudar coisas novas, aprender coisas novas, a gente estava falando da IA, por exemplo, o quanto isso impacta nas coisas. A nossa empresa, ela tem resultados muito por conta da como que eu posso dizer, da quantidade...
É uma junção dos nossos conhecimentos, né? Do meu, do seu.
Eu digo que é um persistência. Da persistência, da resiliência, porque, de fato, você ter uma empresa no Brasil é um alto e baixo o tempo todo, né?
Uhum.
E a persistência, que acho que é uma palavra muito importante hoje na nossa empresa, fez com que a gente aprendesse na marra todas as questões, por isso do 360, todas as questões que envolvem você ter uma empresa sólida de resultados, né? Então, hoje a nossa empresa tem 6 anos gerando resultado, tem os seus altos e baixos, e cada movimento para baixo que a gente tem, a gente estuda, analisa de uma forma rápida, a gente aprende com isso e não deixa da próxima vez ser tão baixo assim, né?
A gente, peteca caindo.
Exatamente, ela cada vez cai menos, né? Ou cada vez ela tá mais alta. Ela tem altos e baixos, mas se você pegar um gráfico, tá sempre em crescimento, né? Tudo é assim hoje, né? Tudo é um equilíbrio, né? Nunca vai estar 100% perfeito. Então, a nossa empresa hoje, ela é moldada, forjada pela experiência que a Michelle tem na indústria de 20 anos aprendendo sobre o mercado tradicional, né? Já trabalhou em diversas multinacionais, né?
Segmentos.
E pela resiliência, pela persistência que a gente teve, né? De enfrentar as dificuldades e aprender com elas, né? A gente aprendeu muito com os últimos anos aí, e vai mudar de novo agora.
Uhum.
Agora a gente tem a reforma tributária. E aí eu quero fazer uma pergunta aí para a audiência aí, né? Você que é empreendedor, você já sabe como vai funcionar a reforma tributária, né? IBS, o CBS. Né? Então, você tem que estar antenado, você tem que estar preparado, né? E hoje você só forma uma empresa sólida se você tiver persistência, se você tiver paciência, se você procurar aprender. E lógico, né? Se tiver uma pessoa experiente do seu lado, como a Michelle, que já está há 20 anos no mercado, sofreu bastante com a indústria, sofreu bastante com o mercado, e aí a junção de tudo isso faz a gente olhar para um 360 e falar, cara, aqui você consegue melhorar, aqui você pode, isso aqui você não precisa, isso aqui você tá sonhando muito, não precisa disso, vamos olhar para isso aqui e melhorar isso, ó, seu ponto forte é esse, seu ponto fraco é esse, vamos fazer o negócio acontecer.
É gestão de pessoas também.
É gestão.
Agora, conta um pouquinho, porque, na verdade, a especialidade, eu não sei se ficou claro, mas vendas online. Uhum. E a gente tem dois pilares. Um são as nossas vendas online mesmo. Nós temos as contas nos marketplaces, né? Os maiores marketplaces, vendemos online.
A gente não é aquele consultor que
não faz.
Que não faz. A nossa consultoria, ela é...
Do cara que roeu o osso.
Exatamente, do cara que sofreu ali.
Nós revendemos produtos nacionais, mas nós também importamos. Isso é um dos pilares. E o outro pilar que começou a acontecer de forma muito orgânica é a consultoria. Mas por que eu digo de forma orgânica? Porque nós temos amigos, conhecidos, indicações que passaram a pedir muita ajuda do Jonathan. As pessoas iam até o galpão, o galpão, o escritório, as pessoas me ligavam pedindo o telefone dele, porque às vezes viam alguma postagem, alguma coisa no Instagram, ou sabiam de ouvir uma outra pessoa falando o que ele fazia, e começaram a tirar muita dúvida com ele. As pessoas apareciam e ficavam 2 horas tomando um cafezinho com ele para tirar as informações
de uma forma muita dica de graça
positiva. Mas era, né? Eu acho que começou assim. Há uns dois, três anos.
Mas eu acho que até o bom consultor é aquele que não perde a oportunidade de ajudar alguém, né?
Sim.
Isso.
Cara, eu
aprende
tava
ensinando, né?
Na piscina do condomínio ali da minha sogra. Aí um cara encostou, o que você faz? Aí eu comecei a conversar. Aí ele, puta, não, tô acertando. Aí quando eu vi, eu tava falando, faz isso, faz aquilo.
Você já tava dando consultoria.
Segunda-feira eu vou fazer isso aí. Falei, faz e
a gente ajuda naturalmente, né? A gente quer ajudar naturalmente. Né?
Porque acho que a gente geralmente é remunerado pela quantidade de problema que se resolve.
Sim, perfeito.
E se você não tem paixão por aquilo que você faz, você não está disposto a tomar um cafezinho com o cara e falar, putz, faz isso, faz aquilo. E se não se apaixona por aquele problema, você não serve para ser consultor.
É.
Né, não?
Tem até um livro que chama Problemas, Oba.
Uhum.
Pesquise esse livro que é bem legal. Problemas, Oba. Ele fala sobre como um problema ele pode ser bom, né? Existem problemas ruins, mas é o que você falou, a gente é remunerado pela quantidade de soluções que a gente traz, né? A quantidade de problemas que a gente resolve, né? Então esse livro fala sobre isso, né? Que um problema ele é uma grande oportunidade. A nossa consultoria, ela começou, como a Michelle falou, mas muito também se dá pelo resultado da vida pessoal. Então, eu não tinha nada. Quando eu conheci a Michelle, eu tinha uma motinho, né? Tava bem... E aí, a gente começou a trabalhar, né? Vender online, no e-commerce. Foi um pouco antes da pandemia, ali em 2019. E aí, começou a ter resultado. Alugamos um galpão, começamos a crescer e criamos uma logística, contratamos sistemas e a gente começa a contratar pessoas. O resultado acaba vindo e aí os seus amigos ao redor ali, que sempre começa sempre por aí, né?
Uhum.
Alguns vão embora, né? Sentem inveja, acabam brigando, acabam pedindo coisas e tal. E outros vêm para pedir ajuda. Cara, legal isso que você comprou, né? Você tem um carrão, você tem uma motona, você tem um estilo de vida que eu tô gostando de ver, parabéns.
Você tá mexendo com o quê, cara?
Essa é a primeira coisa, né? O que você tá fazendo, né? Tá trabalhando com o quê? E aí começa a você naturalmente querer ajudar as pessoas, né? E acaba criando, né? Nascendo um consultor dentro de você sem você saber.
Uhum.
Você acaba dando dicas. E aí a Michelle é muito boa nisso, né? A Michelle é muito comercial, né? Formada em marketing, né? Pós-graduada em formada em marketing.
Inteligência Artificial.
Fez MBA na IA.
Ah, que legal.
E ela começou a falar pra mim, falou assim, ó, Eu acho que tem que...
Tem um caminho aí.
Tem um caminho aí, acho que tem que cobrar. Tá dando muita dica aí e tal. Tem muita gente aproveitando suas ideias, aproveitando as suas dicas, mas que tal a gente criar um método? Não é só cobrar também por ganhar dinheiro. Né? Vamos dedicar um tempo do nosso dia, da nossa agenda, para essas pessoas que estão pedindo ajuda. E, obviamente, vamos ter um, né? A gente tem um custo para isso, né? Um custo do nosso tempo mesmo.
Sim,
né?
Sim.
Então, vamos criar um projeto, uma consultoria, para que a gente possa ajudar essas pessoas. E aí nasceu a consultoria 360X. A gente começou a ter mentorados, né? Que investiam, né? Porque tem muito isso também. O cara, às vezes, quer, mas ele quer de graça. E aí você vê que o cara não vai ter resultado só pela atitude dele de querer as coisas de uma forma fácil. É, esses são os que, às vezes, não dão tanto resultado assim. Agora, o cara que está interessado mesmo, o cara que quer de verdade, ele está disposto a investir, né? E aí, a gente pegou... A gente tem um resultado do Diego e do Igor, por exemplo, né? Que são dois amigos que se juntaram, contrataram a nossa consultoria. Em menos de um mês, eles já estão vendendo... Em menos de um mês, não. São 2 ou 3 meses que eles estão com a gente lá. Eles já estão vendendo 70, 80 mil por mês. Nesses 3 meses, né? Cada mês ele já deve estar dando uns 240 mil reais de faturamento nesses 3 meses aí. E já estão no terceiro container.
Vai chegar o quarto container no mês que vem.
Já estão no terceiro. Aqui no Brasil já tem o terceiro container deles.
Eles, para ficar claro também, quando eles contrataram a nossa consultoria, eles já estavam falando conosco há uns 6 meses. Mas quando eles contrataram, eles já estavam com o container chegando. Então, olha, a mercadoria já está aqui, já tenho que
agora
vender.
Agora preciso vender.
Inclusive...
Não, mas até as dicas de produto...
A indicação de produto foi...
Foi nossa também. Tá. Eles era uma conversa. Eles
uma
chegaram
conversa,
e falaram assim,
café.
Ó, cara, eu quero começar a vender. O que, que você faz? O que, que você pode me ajudar? E aí você fala, pô, eu posso te ajudar. Eu tenho a minha empresa aqui com esses resultados. Eu acho que existe um caminho aqui. Vamos tentar por esse caminho. Ah, o que, que eu trago? Que produto? Aí a gente deu umas dicas para eles... Beleza, daqui 2 meses a gente contrata a sua consultoria, porque daqui 2 meses vai ter os produtos, faz sentido. Beleza, já, ali no cafezinho já, ele já criou o negócio dele, muito esperto. E aí trouxe os produtos.
O cara é bom também.
O cara é bom, você entendeu? Você vê que o cara não é, né? O produto chegou, ele me ligou, ó, o container chegou, vai chegar terça-feira. Era tipo assim, ó, o container vai chegar terça-feira, na quinta a gente começa a consultoria. Vou descarregar o container e eu já preciso fazer a consultoria com você. E aí eu percebi que eles estavam já num processo avançado, né? Sabe que os caras querem mesmo, né?
Uhum.
Comprar um container hoje, menos de 200 mil reais, você não compra.
Não tava de brincadeira.
Não tava de brincadeira. E aí a gente foi, cara, o resultado deles está sendo muito legal. Claro, como todos os erros, também tem os acertos, né? E vice-versa. Então eles acertaram em 4 ou 5 produtos. Alguns 70%, né, dos produtos venderam, já acabaram, e agora eles estão com aqueles produtinhos que é a curva B, curva C, virou, né? Porque a gente precisa estudar, né? Ver como é que vai se comportar esse produto no mercado. E aí a gente já definiu o que é curva A, o que é curva B, o que é curva C. Hoje, de curva A já estão trazendo o terceiro container. E a curva B e curva C está vendendo ali diariamente. Vão virar um. E já estão vendendo. Eles começaram como sellers de e-commerce, né, vendendo em marketplace, e eles já estão distribuindo o produto para outros vendedores.
Que
então
legal.
Já virou um outro negócio. E vai virar outro negócio, porque, né, já estão produzindo, já compraram máquina.
E então, o interessante é que eles já trouxeram esses produtos com a marca deles, eles criaram uma marca. Estão trazendo com a marca
legal.
Que é uma tendência muito forte no mercado hoje, né, devido à globalização das coisas aí, o relacionamento do Brasil com a China. A tendência hoje é você ter sua marca para você ter valor agregado, senão você acaba concorrendo aí com grandes do mercado. E a consultoria, então, né, ela nasce muito do que eu vivi, do que a Michelle viveu, a junção disso e o que, que a gente pode ajudar as pessoas. Né? E o resultado é, por exemplo, esse resultado do Diego e do Igor. Contrataram a gente em junho e até hoje estão com a gente e estão vendendo, estão com um faturamento expressivo, né? Digno de lojas de rua, que o cara já está há 15 anos aí na rua.
Uhum.
Você sabe que eu digo assim para as pessoas que vão nos contratar, né, nas reuniões que a gente faz, eu falo assim, gente, olha, tem um ponto, o Jonathan é um consultor bastante chato, ele pega no pé.
É azia.
Em que sentido?
É o bom também, porque...
Você
tá contratando o cara pro cara te ajudar. Isso. Se o cara, você não ir lá e não dar azia, você não...
Não, eu preciso
tá
que o cara
também
tenha resultado, né?
Tem que ter resultado.
O melhor marketing é o B2B, né?
Uh-huh.
É o...
Boca a boca,
né?
Praticamente.
É, B2B.
Inventou,
né? E ele precisa ter resultado, né? Por uma satisfação minha, porque eu quero ver o meu negócio, a minha consultoria, dando resultado para as pessoas, né? Então, eu cobro mesmo, eu fico em cima e eu sou meio louco, assim. Eu falo, cara, ou você faz ou você sai fora, né? Tipo, pô, né? Você investiu o seu dinheiro, você está investindo o seu tempo e eu não estou nem aí com o que...
Com a sua grana.
Com a sua grana. Eu estou preocupado com o projeto andar, né? Em um negócio andar. Eu quero que você tenha resultado para que eu possa meu ego ser massageado, né? Eu quero ver meu método dando certo, né? Então, eu sou muito assim. Eu cobro, eu fico em cima. E a experiência que a gente tem com um, com outro, né? A gente acaba aprendendo muito sobre o ser humano, sobre as pessoas, né? O porquê que um dá certo, o outro não dá certo. E eu tento fazer com que tudo isso se una ali e a gente pegue tudo que é de bom, de aprendizado, e já para o próximo mentorado, ó, não cometa os erros que esses daqui cometeram.
Uhum.
Vamos focar aqui, vamos ter resultado porque dá certo.
Né? Tem uma questão também que eu acho que o empresário, muitos empresários têm um negócio de tem o ego, né? E aí
o ego é perigoso.
E o ego é muito perigoso. Por quê? Porque desde o início, né, quando eu tinha grana para fazer isso, que quando você começa também aquilo, não tem dinheiro para nada, né?
É.
Mas quando eu comecei a ter grana para aquilo, eu olhava e falava, meu, aquele cara ali é bom disso, aquela empresa é... Aí, pra você ter uma noção, tinha uma agência que era muito antiga e tal, que era a DM9. Então, Monleão e Cannes, não sei o quê. Cara, eu enchi o saco do cara que era CEO na época, que ele fazia só visita de faculdade. Eu enchi o saco para ir lá visitar. Falei, não, quero ver...
Para conhecer, para ver.
Quero ver como é que os caras trabalham.
Sim.
Se os caras estão fazendo sucesso...
Você precisa olhar.
E aí eu tirei foto na época, postei e tal. Aí o cara, pô, mas você vai em outra agência e tira foto? Falei, cara, eu tô do lado do, tipo, do maior, tá ligado?
Sim. Preciso aprender com esse cara.
E aí quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu comecei a comprar consultoria. Porque eu via lá o cara, só que era assim, era a consultoria do cara que fazia.
Sim.
Não era o cara que só era...
Consultor de...
Só teórico. Teórico, sim. Eu leio o livro e tento aplicar sozinho. Isso. Agora, o cara que faz no dia a dia, o cara que vai ensinar onde... Que hora que põe o tempero no feijão...
É, pega na mão, né?
É. Putz, isso aí, cara, encurta um caminho, assim.
Sim.
E às vezes é coisa que o cara demorou... Você tá há 12 anos, né?
12.
O cara demorou 12 anos para aprender. O cara vai lá mastigado e fala, isso, tá aqui, filho. Faz assim que assim funcionou. Isso. Se vai funcionar para você, eu não sei. Mas para mim funcionou desse jeito. Então, tudo que eu aprendi aqui, compilado, eu tô tirando as coisas que para mim não fizeram sentido, que eu dei cabeçada e tal. Tá aqui, ó, vai por esse caminho. Cara, isso é...
Isso não tem valor.
Não tem valor, velho.
Não tem valor, porque é uma experiência de vida que foram dias, horas, né? Momentos e situações que talvez a pessoa não vão se repetir nunca mais.
Uhum.
Então, aquilo, o que te marcou, você consegue passar para frente para prevenir aquela pessoa de não passar a mesma coisa, né? E isso é inestimável, né? É imensurável, né? Como é que você coloca valor numa experiência que você teve há 5 anos atrás?
É muito difícil.
Que você não sabe se a pessoa vai passar isso daí, né? E que isso foi uma coisa impactante para você, né? E você quer prevenir o cara disso. Não tem valor.
Quando eu comecei a trabalhar, trabalhando na área de marketing, comunicação, desde os 13 anos de idade. E aí comecei a lista telefônica, fui trabalhar em jornal, depois fui trabalhar em agência e tal. E sempre fui designer. E aí chegou um cliente lá na agência que eu trabalhava e falou assim, meu, você sabe desenhar camiseta? Eu falei, ah, não sei, mas aprendo.
Eu aprendo.
Uhum.
E aí eu peguei lá e desenhei umas camisetas da minha cabeça, que eu achava legal, não sei o que e tal. Aí eu mostrei pro cara, fui lá empolgado e tal. O cara falou, ah,
não gostei.
Joga tudo fora isso aí que você fez. Aí ele falou, aí ele catou um monte de catálogo gringo que tinha na época, assim. Falou, ó, eu quero uma camiseta dessa, uma camiseta dessa, uma camiseta dessa. Copia. Aí eu fui lá com o ego ferido, né? Mas falei, ah, beleza, meu emprego eu vou fazer. Aí fiz. Só que assim, copiando aquelas camisetas, não,
você
não
teve iam sair iguais. Aí que entra, você teve a humildade de entender que, né, que você fez um trabalho ruim e vamos tocar pra frente.
E pra mim tava do caralho, pra mim tava bom.
Tava top.
É. Só que a hora que eu copiei as que o cara tinha colocado como referência, eu vi que ficaram melhores.
Sim.
E não necessariamente ficaram a cópia. Ficaram a inspiração daquilo que já era bom.
Sim.
E aí, cara, aquilo virou uma chave na minha cabeça, que a partir daquele momento, que é a mentalidade do Growth Hacker, que é o cara que ele não quer tentar criar algo do zero. Ele olha para aquilo que funciona e vai catalogando. E aí eu criei essa mentalidade. Então, tipo, isso aqui funciona, beleza, serve, vamos guardar. Quando
já
a gente
funciona, né?
Quando a gente for usar de novo alguma coisa nesse sentido, eu vou partir desse ponto.
Desse ponto para melhor.
Daqui para frente. Que é o negócio da IA. Então, tipo, a IA, vamos ver como funciona. Logo que lançaram, vamos ver como funciona. Nem tinha aqui, aí eu... Um amigo meu que mora em Israel, aí eu pedi para ele fazer um login por lá, me passar senha. E aí, beleza, comecei a fuçar em IA. Puto. Aí, não funcionava. Era uma merda. E aí, você, tipo, jogava o texto, vinha um negócio sem pé, sem cabeça. Falei, meu, isso aqui não tá bom ainda. Vamos tipo, observando.
Guarda.
Vamos guardando e vamos ver como é que isso aqui vai desenrolar. E aí, a gente que é de marketing, e, enfim...
E sobre o que eu encontrei na internet, sobre...
Participar.
E aí, se tiver um negócio...
É, tecnologia, tá vendo? Isso era ruim e tá ficando bom.
E aí, a gente que é da área de marketing e tal, de comunicação, você começa a aprender com... Por exemplo, no mundo de agência. Você tem uma variedade muito grande de conta... Tem conta que dá muito certo, tem conta que não dá certo. E aí você pega aquilo que está dando certo na outra e fala, vamos replicar aqui. Às vezes, putz, dá muito certo. Às vezes, dá muito errado.
Sim.
E aí você tem um laboratório gigantesco de contas e formatos e não sei o quê que você vai catalogando. Quando a gente vai... até na experiência, né, que a gente teve junto lá com a Lavor,
sim.
Não, a gente pegava toda sexta-feira, e a gente faz isso até hoje, que é uma reunião que a gente chama de Marketing Lab. E falou, ó, campanha tal, índice tal, índice X, Y, Z, isso aqui está dentro da margem, isso aqui não está dentro da margem. E aí, se isso aqui não está acontecendo, o problema é o criativo. Se isso não está acontecendo, o problema é a landing page. Se isso não está acontecendo... Aí, um dia, eu comprei uma consultoria e fiz a consultoria e tal. Peguei muita coisa boa, muita coisa que a gente aplicou e funcionou muito bem. E aí, eu perguntei para o cara da agência, que era bem maior que a gente... Falei, como que você faz isso? Aí ele falou, você tá dando certo, a gente vai testando. Falei, mas tem um número assim, assado e tal. E aí eu, tipo, contei pro cara como que eu fazia. E tinha uma menina que trabalhou aqui, tava trabalhando lá. Ela falou, meu, você fez a reunião com o cara chegou lá na agência.
Aplicou.
Ele chegou maluco, falou, meu, a gente tem que aplicar isso aqui. E aplicou, e funcionou. Só que ele não falou pra mim que funcionou, tá? Mas assim...
E não te deu desconto também, não.
Não deu desconto. Mas você vai aprendendo e vai catalogando.
Sim.
E se você compra a consultoria de alguém que já passou por outras questões, às vezes tá mais focado ali na operação.
É. Te gera insights, né?
O outro cara que tá focado na administração daquele tipo de negócio...
Sim.
Você, tipo, você complementa, pega aquilo que você já está bom aqui, pega o que está bom lá.
É, todo negócio começa de ideias, né? Todo negócio começa por uma ideia. Então, por que você vai parar de ter ideias, né? Se você parar de ter ideias, se você focar numa coisa só, no operacional, por exemplo, você acaba perdendo aquilo que a gente estava falando, né? A originalidade do negócio. De você criar, de você pensar, de você melhorar, de você... Né? Estudar o que está dando certo e tentar trazer coisas novas para que você avance mais ainda, tudo é uma evolução, né? A gente usa muito, lá na empresa a gente trabalha com marketplace, com e-commerce, né? E a gente fala muito do Mercado Livre, que é o maior site de compras, né? Não só de marketplace, de e-commerce. Você pegar qualquer e-commerce e não bate o que o Mercado Livre vende, né? Então, o Mercado Livre tem uma filosofia que é o beta contínuo. Né? Se você vai na sede do Mercado Livre, eles têm lá um auditório, né? um espaço lá com B contínuo bem grande, assim, é B contínuo, que é o beta contínuo. Eles, é uma filosofia que eu trouxe para dentro da empresa, porque a gente, principalmente, que é do marketing, do mercado digital, né? Vocês que são do marketing, no caso, quantas vezes o marketing já não sofreu mudanças e a tecnologia... acelera muito mais essas mudanças, né? Então a gente tem que estar realmente todos os dias tendo ideias, aprendendo, estar em beta contínuo, como diz o Mercado Livre, porque nada é uma coisa fixa, né? A gente não é uma porta que fica o dia inteiro fazendo o mesmo movimento. A gente tem que ser moldável e criativo em tudo, né? É, não foque só dentro da sua operação, né? Não fique só no operacional, né? Ter ideias é muito importante hoje.
Você sabe que o Jonathan, ele se aprofundou muito nos detalhes fiscais e tributários da empresa.
Que é um manicômio no Brasil.
É um manicômio, nossa. Mas eu fico impressionada. Porque
eu estava falando da reforma tributária, né?
Eu realmente trabalho há 20 anos na indústria e eu nunca tive essa... Eu tive coragem mesmo de me aprofundar tanto, assim. E ele se aprofundou muito porque... Hoje, uma das grandes sacadas de vender online é você se posicionar de uma forma correta perante os tributos, né? E às vezes, claro que depois vai mudar, né?
Porque
vai
mas ter não, não só no online, né? O online principalmente, porque tem as margens são... Seu concorrente está do seu lado lá, está você e ele. Menos de um centímetro de distância está você e o seu concorrente. Então, o que, que vai fazer você se sobressair, né?
E é muita gente vendendo online, né? Por isso que eu digo que é...
É, a gente fala de aprofundar, né, no caso, né? A Michelle veio da indústria, né? Trabalhava como... Foi PJ e depois CLT, né? Passou pelos dois regimes trabalhistas ali hoje, disponíveis no mercado. É, mas quando você empreende, quando você tá no problema... Você precisa olhar e falar, meu, eu preciso arrumar uma solução, né? Não adianta só fazer o marketing, não adianta fazer só um anúncio bem feito. Às vezes não adianta ter uma gestão linda, maravilhosa do meu fluxo de caixa, do meu financeiro.
Produto, né? O produto certo.
Eu preciso criar novas estratégias. Eu preciso criar novas fórmulas de emplacar os meus produtos e as minhas vendas. Do jeito que tá lindo o meu marketing, tô com dinheiro, tô com estoque, mas não tô tendo preço para vender na internet ou até numa loja de rua, num ponto físico. Então hoje, e principalmente no Brasil, existem tantas decisões judiciárias em cima de cidades, estados, produtos. É tão...
complexo.
É tão diferente uma coisa da outra, um estado do outro. Tem interpretações da lei, né? O NCM de um produto para o outro muda totalmente monofásico, se tem ST, se tem PI, sabe? É tão
tomada
louco.
Tomada de três pontos.
Que aí eu olhei para tipo, isso, exatamente.
Tem a tomada.
Tem até voltagem, daqui a pouco o cara fala tem voltagem o produto. Mas tem monofásico, bifásico, tem uns produtos que são... Quem criou isso? Não podia ser mais simples a regra, né? E aí me disseram uma vez, Jonathan, se fosse tão simples, a gente ia ter um monte de americano, um monte de chinês aqui sendo dono de empresa. Os caras não veem, os caras preferem pôr o dinheiro e falar, ó, só me entrega o resultado. Porque é tão complexo que os caras não conseguem entender o jogo. Isso me abriu o olho. Falei, então tem coisa aí que eu preciso aprender. Tem alguma coisa aí que de repente, define a regra do jogo. E aí a gente começou a se aprofundar na parte fiscal, né? Porque é onde está um dos segredos do negócio. A parte contábil, fiscal, né? Tributária, principalmente.
A gente ajuda muito os mentorados com relação a isso. A
cara,
gente
tem dono de empresa.
As contabilidades dos mentorados.
Não que seja. Não que seja uma regra, desculpa te interromper. Uhum. Não que seja uma regra. Mas eu vejo muito empresário. E não precisa você saber tudo de tudo, né? Ninguém, a gente não é dono da verdade. Mas você precisa saber o máximo sobre o seu negócio para que você possa ter os resultados que você deseja, alcançar as metas e os objetivos que você precisa. Então, quanto mais conhecimento você tiver das áreas do seu negócio, melhor. Por isso, a nossa consultoria é 360, a gente vai falar de tudo, tudo que envolve o seu negócio, né? E o que eu mais vejo? Empresário que não sabe como funciona o imposto.
Uhum.
O cara não sabe o que ele paga. Por que você pagou esse imposto? Por que está essa conta aí? Que esse número aqui, ó? Você pagou aqui, ó, 50 mil de imposto. O que é isso aqui? Por que você pagou isso? Não sei. A contadora me mandou. Mas e aí?
Cara grande.
E aí eu falo assim, mas se você economizasse aí 30 mil nesse imposto, 50 viesse 20. Nossa. Aí... Não, mas por que que aí? Porque você está focado no operacional e não está tendo ideias novas para o seu negócio.
Uhum.
Eu tive uma sacada o ano passado para o meu negócio. Por isso que é importante você contratar consultor. que específico, tem experiência, tem vivência, né, no problema. Eu tive uma sacada que muitos empresários já fazem isso, mas é empresa grande que eu vejo fazendo isso, que é a questão do débito e crédito. Todo mundo fala, mas ninguém sabe como desenhar uma estratégia para executar isso. Débito e crédito de imposto de ICMS. Então, eu tive uma sacada que, cara, eu, né, não vou falar aqui quanto... Porque senão a Receita Federal vem atrás de mim.
É.
Mas eu economizei muito com ICMS. Aí, muito imposto. E que hoje eu tenho tempo para montar uma segunda empresa, por exemplo, a minha consultoria, com essa sobra de dinheiro que tá me gerando, né? E fora os meus concorrentes. Eu abro lá anúncio, às vezes, na internet, eu falo, ixi, esse cara aqui, quando eu olho, eu pesquiso, às vezes, eu coloco o nome lá, vejo o CNPJ do cara, vou ver. Eu olho o que eu faço, eu vou ver o regime tributário do meu concorrente. Muita gente fica olhando o que o cara vende, que preço que o cara vende, qual que é o produto e tal, qual que é a palavra-chave que ele usou no anúncio. Ah, ele tá vendendo muito por causa dessa palavra. Às vezes não, às vezes o cara tá com uma outra estratégia por trás ali que você não tá nem vendo. Uhum. No negócio dele. E aí eu faço muito isso. Eu pego meus concorrentes e vou ver qual que é o regime tributário dele. Será que esse cara entende de imposto? E se eu baixar o preço aqui, será que ele acompanha? Até onde que é o limite de elasticidade do preço dele? Vai até onde? Então, a gente estava falando de ideias. Isso é uma ideia que você tem, é uma forma que você tem, é uma ideia que eu tive de você se sobressair no mercado. Né? Antes eu estava focado no operacional, já fui, 6 anos de empresa. Eu fazia tudo, eu varria, eu embalava, eu comprava, eu pagava, eu contratava, eu levava, eu era motorista, eu era tudo.
Mas é uma fase que você precisa fase, também, né?
É uma fase. E aí você começa a olhar realmente, né? O que todo especialista fala. O empresário não pode estar no operacional, mas estar no operacional, às vezes, te dá uma bagagem para quando você parar para refletir no seu negócio, você já sabe como ele funciona de ponta a ponta. Você acaba tendo ideias que você fala, pô, eu posso melhorar aqui. E às vezes você tem uma ideia que você aplica lá na outra ponta. Você fala, pô, eu tive uma ideia aqui que serve também para aquilo lá. E aí você acaba melhorando os seus resultados, alcançando melhor os seus objetivos, né?
Cara, eu sou contra essa frase, porque eu acho que o empresário tem que estar em todo lugar da empresa.
Eu também acho.
Por quê?
É o 360, tem que olhar para tudo.
Se você não tiver com a barriga no balcão vendendo, você não sabe o que estão comprando.
Isso.
Se você não sabe o que estão comprando...
É boa essa filosofia.
Você não sabe o que tem valor na hora da entrega. Porque às vezes você está entregando, que nem o mercado... Teve um período onde segmentou tudo. Ah, isso é só agência de conteúdo, isso é só de performance, isso é só de não sei o quê. Para mim, não fazia menor, nunca fez sentido isso. Porque você pegava uma parte de conteúdo para fazer e o cara da performance estava vendendo. Você estava falando de limão, o cara estava vendendo banana. Você fala, pô,
não estava conectado.
Tem uma coisa que não conecta com a outra, parece que não é a mesma empresa. Sim. O cara usava uma identidade visual, outro usava outra. E aí não fazia o menor sentido. E aí, enfim, teve uma parte do mercado que focou só em performance, é anúncio de venda. Daqui a pouco começaram a perceber, eu faço o anúncio, fica cada vez mais caro e vende menos. Estou colocando mais dinheiro e recebendo menos de volta. O que está acontecendo? Ah, tá, precisa valorizar.
Meu ROI está subindo.
O ROI está subindo. Ah, o que é? Branding. Tá, aí você fala, o que é branding no mercado? Ah, branding é criar logotipo, branding é posicionamento de marca e branding é criar campanhas institucionais que valorizem a marca. Então, quando o cara fala assim, não, eu trabalho com branding, você já não sabe o que ele faz. E aí o mercado foi, beleza, agora é branding. Então, é uma escadinha, né? Marca, performance. Beleza, agora a onda é branding. Agora, com o que foi acontecendo, né, com o custo da mídia aumentando, branding também precisa ter SEO, tá? Uhum. Beleza, então o SEO precisa ter, sempre precisou, mas agora precisa. Então, beleza, branding, performance, SEO, beleza. Agora veio, tá todo mundo só pesquisando no ChatGPT. A inventar o GEO, que para mim é SEO.
Uhum.
Que não interessa onde ele vai aparecer. Se ele aparecia antes no Google, ou no Bing, ou no Yahoo, tudo era SEO. Mas agora, porque aparece na rede social, na IA, agora é outro nome. Mas beleza, vamos vender o que o cara quer comprar. Então, se ele quer comprar GEO, quer comprar isso. Então, vamos colocar que é GEO. não vou ficar explicando pro cara, eu posso explicar Sim. que é a mesma coisa? Sim. Posso. Mas aí o mercado, existem modismos...
É tendencioso, ali, né?
Que você, se você não tiver com a barriga no balcão, você não consegue entender o que o mercado está comprando, você não está bom de ouvido, e você não consegue mudar a sua operação. E aí quando você vai mudar a operação...
Já é tarde.
Já é tarde. E você tem que olhar se aquilo vai ser um projeto funcional. Você vai entregar aquilo com qualidade e aquilo também vai dar lucro.
Sim.
Porque sem lucro também o negócio não para de pé.
O objetivo é lucro.
Então, eu concordo plenamente com o que você falou a respeito de estar em todos os pontos ali.
O seu projeto 360. Tem que olhar, você tem que estar antenado. E é o que eu falei, muitos empresários, você está falando de marketing, né? A gente estava falando aqui de nomenclaturas, palavras aqui relacionadas ao marketing, que o empresário não sabe.
Uhum.
Ah, mas eu pago uma agência para isso. Tudo bem, você paga a agência, mas a sua agência, ela te explica, ela te ensina, você aprende com ela ou você só paga e manda o boleto no fim do mês e acabou?
E também não, né? Assim não funciona também.
Não funciona, você tem que ter um especialista.
É uma troca, né?
Você tem que ter, tem que estar conectado, que é o que você falou, às vezes você está... fazendo um anúncio lá, foda, de pera, mas o cara tá anunciando no balcão lá banana.
Uhum.
Não tá conectado, né? E a mesma coisa, nós falando de marketing, a mesma coisa com o fiscal da sua empresa, com os seus impostos, com os seus tributos, e a mesma coisa com a sua logística, e a mesma... Hoje em dia tem muito, né? Os modais logísticos estão muito avançados, né? O Mercado Livre mesmo tem aeronave, tá entregando... Eu vendi ontem, a gente vendeu um controle... Olha eu falando dos meus produtos. Vendi um controle de abrir e fechar portão. Portão automático, controle de portão. Acho que o cara pagou R$30. Vai de avião. Tá lá na etiqueta, né? A gente consegue identificar pelas etiquetas o modal logístico, né? E vai de avião pro cara. Então, se você não tiver antenado em todos os pontos da sua empresa, você acaba não vendo oportunidades que podem... às vezes resolver seu negócio, né? Podem te tirar de um buraco.
Sim.
Né? A Michelle deve ter passado muito por isso, porque indústria tem essa característica de ser engessada, né?
Bastante.
Indústria, os caras são engessados.
Indústria engessado porque... sabe produzir.
Indústria
sabe produzir.
E como você veio do marketing, também acho que você é complexo, né? Inovação, né? Hoje tudo é digital. Até as vendas estão sendo digitais, né? Então... como que funciona isso para uma indústria que sempre produziu e vendeu pro revendedor, vendeu para o distribuidor, e agora está num cenário que está totalmente globalizado e ela precisa começar a vender direto. Né? Como é que é isso na indústria, por exemplo?
A gente já tem indústrias que já fazem isso há um bom tempo. Né? Vou dar um exemplo aqui, a Electrolux. A Electrolux já vende direto, eu acredito que há uns 10 anos... E eles já são especialistas nisso, mas eles têm uma marca muito forte, né? Eles têm o próprio e-commerce. Acredito eu, hoje, que a venda deles direto no e-commerce já ultrapasse até a venda dos revendedores, no geral, que é muito forte. Inclusive, eu tenho um colega lá que é o diretor do e-commerce dele. Já foi comprador de uma empresa para quem eu vendi. E só que se você pegar indústrias menores, empresas menores, às vezes de marcas boas, muito boas, não acompanho, né? Porque a logística é um pouco diferente, porque eles estão acostumados a separar o pedido, a fazer o picking do pedido para uma revenda. Então, geralmente, você não separa um pedido, um produto, né? Você separa a caixa coletiva ou você separa um pallet daquele produto. O picking é diferente, a logística é diferente, a expedição é diferente, vai ter que colocar uma etiqueta diferente. Aí depois o encontro de contas também é diferente. Uma coisa é você vender para uma revenda, você já colocou todos os impostos na nota, a revenda vai te pagar exatamente aquilo que saiu na nota. Quando você vende direto, tem o desconto da comissão do marketplace, às vezes tem os juros, né, do cartão ali do cliente. Então, para fazer o encontro de contas também não é tão fácil assim, não é tão simples assim.
A contabilidade não está acostumada com um novo processo.
Uhum.
São muitos processos diferentes daquilo que a indústria está acostumada. Algumas acompanham, outras não acompanham. Aí eu lembro, né, que eu implantei em uma indústria o processo de marketplace. Montei uma marca própria,
eu
junto com
disso.
Uma consultoria que me ensinou.
Foi a primeira loja oficial do segmento no Mercado Livre.
A gente está falando de 6 anos atrás.
Uhum.
6 anos atrás. Não era nem tão conhecida assim a loja oficial. estava começando, né, esse processo com marcas um pouco menores dentro do Mercado Livre, eu fui lá, implantei. No segundo mês, já a gente conseguiu atingir um faturamento que já estava assim, entre os 5 maiores clientes.
Que legal.
Porém, não deu 4 meses. Aí teve uma reunião.
Barraram.
Teve uma reunião, assim, eu lembro que tinha umas 10 pessoas na mesa, a logística criticando, o fiscal criticando, falando que não dava para acompanhar, porque teve uma transferência de nota para um outro estado, o Mercado Livre fez uma transferência de nota para outro estado, deu diferença no estoque. Aí o financeiro dizendo que não conseguia fazer um encontro de contas, foi generalizado. Ou seja, a gente teve que voltar atrás, teve que dar um passo atrás. E teve que recomeçar de uma outra forma, de uma forma muito
hoje,
mais calma, muito mais tranquila.
Hoje precisa estar antenado, precisa estar atualizado. Se você tiver algum cliente precisando de um salto de paraquedas...
Uma arte,
uma música forte no ouvido, chama a gente que a gente atualiza.
E um bom projeto.
A gente é um projeto que precisa dar um 360 nele. A gente consegue ajudar nisso. E estamos disponíveis, né? Sempre atualizados, sempre antenados e sempre dispostos a ajudar. Né? A gente recebe aquilo que a gente só consegue. Aquela frase, né? A gente só consegue dar aquilo que a gente tem sobrando. Né? Então, conhecimento é uma coisa que hoje, graças a Deus, a gente está. Tem sobrando, estamos correndo atrás, reforma tributária,
né?
A gente foi atrás da reforma tributária quando saiu, que o processo ia começar em 2026 como teste, 27 começa a ser executado de fato. Então, antes de 2026, a gente precisa estar sabendo como vai funcionar tudo. Então, estar antenado é muito importante, olhar para o 360 é muito importante. Acho que é isso.
Ah, queria agradecer a presença de vocês e...
Obrigado, a gente que agradece aí o convite.
A gente como que
faz,
agradece.
Como que faz para as pessoas te encontrarem? Encontrarem o projeto.
Hoje a gente tem o Instagram, Jonathan Serenza, está sendo criado, estou usando a IA para criar ele, vai ser tudo por IA e as pessoas estão seguindo, estão gostando lá, um Instagramzinho novo que a gente criou, Jonathan Serenza, e o nosso site, projeto360x.com.br. Só procurar a gente lá.
Fechado. Obrigado mais uma vez.
A gente é que agradece, obrigado Adriano.
Voltem sempre e
só convidar.
É isso aí. Muito obrigado, até a próxima.
Até, gente, valeu. Obrigado. Tchau, tchau.